Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes da Rádio Onix. Aqui é o Alexandre Murra, depois de muito tempo voltando com mais um episódio do seu podcast favorito, do Onix no Brasil. Estamos aqui com o nosso correspondente italiano, que cansou do Brasil, voltou para a velha senhora. Como está, Marden? Como é que tá o frio aí?
Fala, Lê, fala galera que está ouvindo aí. Rapaz, eu vim na esperança de já estar quente, mas infelizmente ainda estamos tendo frio aqui na Itália. Acredito que pelo menos mais umas 2 semanas de frio para depois a primavera chegar de vez.
É o que acontece, né? A pessoa abandona o Brasil, tem que passar o frio, eu acho é pouco.
É verdade.
O nosso último episódio, Marden, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, foi em janeiro e muita coisa aconteceu, né? Foi muito difícil encontrar nossas agendas, né? O Bernardo não tá aqui com a gente hoje por motivo disso, tá aproveitando o feriado que ele é jovem, ele viaja. Ele vai tentar mandar uma mensagem pra gente colocar, se der, ele vai entrar aqui dando um salve, se não, fique um salve sentimental dele para vocês, caros ouvintes. Mas muita coisa aconteceu, né, Marden? A gente teve na deadline a troca pelo Josh Hart, que a gente vai conversar um pouquinho a mais. Tivemos sequências de vitórias improváveis. Você imaginava que a gente ia estar aqui gravando o nosso episódio, faltando dois jogos para terminar a temporada? O Knicks, a gente tá gravando na sexta, né? O Knicks joga contra o Pelicans e fecha contra o Pacers no Madison Square Garden. Você imaginava que a gente estaria aqui no quinto lugar, garantindo um confronto contra o Cavs, né? A ironia do destino. O time que trocou pelo Donovan Mitchell contra o time que queria e fez tudo para trocar. Você imaginou que a gente estaria nesse cenário?
Acredita que não? Vou te jogar uma outra pergunta. Antes de começar a temporada, eu acabei de abrir meu Twitter aqui e pesquisar. Antes de começar a temporada, eu fiz um palpite de classificação do Leste e coloquei o Knicks em qual posição você chuta?
Ah, vamos lá, eu acho que você estava mais alto no Chicago do que eu considerava justo. Eu acho que talvez você deveria estar mais alto. Nono.
Caramba, hein? Não, você acabou de abrir o Twitter aí. Não é
Não, tá
possível.
fechado.
Exatamente. Meu palpite era o Knicks em nono. Na verdade, o Bulls eu pus em décimo. Eu
É.
fui alto no Raptors e no Hawks, né? E no Heat também.
É, o Heat com certeza. O Heat, Brooklyn provavelmente estaria acima da
Brooklyn
gente.
também. Brooklyn em quarto, Heat em quinto, Cavs em sexto, Hawks em sétimo, Raptors em oitavo e Knicks em nono e Bulls em décimo. Cara, então
Eu inverti
assim.
o Hawks e o Bulls na minha cabeça, o que seria seu palpite, mas o resto estava bem alinhado.
Você tá sabendo. Cara, na real, assim, é uma temporada muito além das nossas expectativas, né? Chegar nesse momento, assim, faltando duas partidas para irmos para os playoffs, e a gente tá podendo descansar o time se quiser, porque nós estamos com o quinto lugar garantido. É algo que eu jamais esperaria, entendeu? E teoricamente, dos quatro. Pode falar.
Agora eu vou falhar aqui da memória, né? Eu acho que a nossa Vegas, né, queridinha Vegas, colocava o Knicks com 38, 39, na faixa dos 50% ali de campanha. E hoje a gente já estamos bem acima, né? A gente tá 47 vitórias, tem mais dois jogos. O Pelicans, né, tá batalhando por alguma coisa. Então eu imagino que o jogo de
Vai
hoje a
ser um
gente
jogo difícil, né?
vá perder, né? Brunson provavelmente não vai jogar. RJ é questionável, Randall tá fora, então eu imagino que seja uma derrota. Mas eu acho que o Pacers no domingo, eu acho que dá pra gente ganhar. Ainda tem o sonho que eles vão dar um contrato de 10 dias pro Melo só pra ele aposentar ali, mas eu acho improvável, senão já teria começado a assumir rumores. Mas fechar em 47, 48 com algumas boas vitórias acima do que Vegas imaginava, é um crédito do que a gente vai conversar a seguir, né? Então, já que eu já comecei a dar um spoiler, o que a gente vai conversar hoje aqui? Eu e Madden, a gente vai dar os prêmios da temporada pro Knicks. Técnico do ano, defensor do ano, executivo do ano, sexto homem, jogador que mais evoluiu e MVP. A gente sabe que, obviamente, técnico, executivo, não tem muito debate, mas a gente vai conversar aqui o que a gente gostou, o que a gente não gostou, o que a gente espera, tá? E, obviamente, tem algumas outras opções que a gente vai conseguir ter um debate. Eu acho que principalmente MVP vai ser uma coisa bem interessante, né? Que a gente tem dois jogadores ali. Bem acima do resto, mas que tem impactos bem diferentes no Knicks e como o Knicks joga. Marden, o primeiro prêmio que a gente vai conversar, obviamente, é do técnico do ano, né? Eu acho que o Tibbs, depois de um ano que ele foi muito criticado, muita gente pediu a cabeça dele, o senhor inclusive, ele veio, ele fez algumas mudanças bem interessantes, né, no Knicks. O nosso shot profile, né, nossa dieta de arremessos mudou bastante, a gente diminuiu, a gente está diminuindo desde o primeiro ano dele o chute de meia distância longa, ele conseguiu estabelecer isso uma cultura agora, a gente busca agora os short mid-range, né, que são ali no perto do garrafão, que é muito importante para o time, porque o Knicks ele possibilita sofrer mais faltas. O Knicks é nono em free throw rate nessa temporada. É um dos primeiros em rebotes ofensivos, que é um tipo de chute que gera rebotes ofensivos bons para o Mitchell Robinson. É um técnico que se adaptou durante a temporada para coisas que o time estava mostrando. Eu lembro quando eu fui fazer aquele texto no início da temporada, comentando sobre o nosso ataque, sobre mudanças. A gente tinha alguns bloqueios fora da bola, algumas coisas diferentes, que o Tibbs foi adaptando porque viu que não estava dando certo. Uma coisa que ele viu que não estava dando certo, que eu sei que muita gente critica, a questão do Obi e do Randle juntos, né? Eu lembro quando eu fiz esse texto, devia ser em novembro, dezembro. O Knicks já estava com tipo 60% das posses que teve no ano passado de Randle e Toppin juntos. Eu acho que era 200 e poucas, já estava com 100 e poucas. Então, tipo, sentia mais da metade em 20 jogos e o Tibbs viu que não estava dando certo. Eu até busquei essa estatística aqui de novo para conferir. O Knicks com Obi e Randle juntos em quadra cede 129 pontos por posse, a cada 100 posses, que é uma coisa vergonhosa, né? A gente sabe, nossa defesa hoje gera 112, então a gente está falando uma queda muito, muito brusca, 113, desculpa, 112,8, né? 113. Então ele viu que não estava dando certo. A gente viu que essa questão de buscar colocar os jogadores onde eles encaixam bem, né? Que o Brunson tá ali no garrafão. Essa mudança do estilo de chute do Julius Randle. O Julius Randle virou um cara com muito volume de bola de três, o que permite que é o nosso time, que infelizmente ele não tem grandes chutadores, né? A gente tem uma frequência até boa de bola de três, mas a gente não é muito bom de eficiência. A gente está buscando chutes no corner, que são até mais sim, mais fáceis e tudo mais, mas assim não é um time muito eficiente. Marden, se você fosse dar uma nota pro trabalho do Tibbs, você pode pensar até em duas vezes, né? Nesses 3 anos à frente do time, nessa atual temporada, que nota você daria? 0 a 10.
Cara, eu daria 7 relacionado ao tempo dele inteiro no Knicks, né? 2000 e, as 3 temporadas, né? E pensando nessa temporada, eu daria 8,5, mais ou menos, entendeu?
Bem específico. Por
Bem
favor,
específico.
justifique sua resposta.
Cara, eu vejo que assim, ele teve muito mérito. Do que está acontecendo com o Knicks agora, né? Se ele tinha mérito no mau momento que a gente estava tendo no começo da temporada, né? Uma irregularidade, né? Ali vitórias, derrotas e às vezes mais derrotas que vitórias. E de repente ele decide mudar a rotação, né? Que acho que foi ele perto do Natal. E a gente emendou uma sequência de 8 vitórias logo ali, né? E eu vejo que isso foi o crucial para mudar tanto a mentalidade do time, né? De acordo com a temporada, eu acho que ali o time também, a torcida, entenderam que esse time poderia brigar lá em cima. E eu vejo isso o mérito dele. Primeiro que ele é um cara que ele não tá na NBA para brincar, né? Ele já comentou que acho que ele não é casado, né? E que ele é casado com basquete, né?
Isso.
Então, é muito doido, né, cara?
Ele é maluco. Ele é maluco.
É muito doido esse pensamento dele. Tem que mandar um abraço pro querido Imudoca para aprender um pouquinho com ele. E aí, cara, essa mudança dele surtiu um efeito muito positivo no time, né? Alguns jogadores não gostaram muito disso. Citamos aí Evan Fournier e Ken Reddish. O Derrick Rose, como ele é doido com o Tibbs, eu acho que tanto faz quanto fez para ele, né? Tá ali. Só dele estar na NBA para ele hoje, eu acho que já é um lucro. E aí, cara, eu vejo que isso valorizou positivamente o trabalho do Tibbs nessa temporada, né? Porque o Knicks, nesse momento, está em quinto colocado no leste. É algo que ninguém esperava, a gente já falou isso aqui. É algo que boa parte da NBA não esperava. Las Vegas mesmo não apostava tão alto nisso. Claro que a gente também tem que contar com a mediocridade de outros times, né, que esperava-se muito mais, né? Podemos colocar aí Chicago, Atlanta e Miami, mas isso é problema deles, né?
Mano, e só puxando aqui, complementando aqui, eu fiz a conta aqui de cabeça, né? Talvez a matemática esteja errada. Quando o Knicks fez a mudança de rotação, a gente estava 10-13 na temporada. 10-13, 10 vitórias, 13 derrotas. Então, foram 57 jogos desde então. O Knicks ganhou 37 e perdeu 20, desde que mudou a rotação.
É, você vê como que a campanha é muito mais positiva, né? Desde que
Muito.
mudou, né? Então, cara, eu vejo que assim, isso é mérito do Tibbs, entendeu? Ele viu que não ia dar para usar uma rotação maior, resolveu sangrar, né, o ataque, que a gente pode ver, pensar que naquele momento ali Fournier e o Ken Reddish podiam contribuir, mesmo que um pouquinho ali, né? Na bola de três e tal, eles contribuíam, né? E ele resolveu focar em ter um time mais defensivo, onde todo mundo vai dar garra na defesa, inclusive trazendo o nosso garotinho lá, o Deuce McBride, para rotação também, porque é um armador que em alguns momentos ajuda, né, na defesa. É um cara que ele dá muito mais presença defensiva que um Derrick Rose, por exemplo, né? Então tudo isso, todos esses ajustes são coisas que o Tibbs tem como mérito, né? Se a gente
Cara,
pegar o.
e é importante também, uma coisa que o Knicks estava sofrendo muito nessa temporada, era eles estavam cedendo muitos rebotes, né? Muito, muito rebote do outro time. E quando essa. Eu não vou lembrar agora certinho. Tipo assim, a gente estava ficando em 27º, 28º em rebotes cedidos. Hoje eu acabei de abrir aqui para conferir quando você estava comentando, a gente está em 11º. Mesmo a gente tendo 23 jogos de temporada, sendo um dos últimos. Então, é um impacto muito grande essa mudança de rotação. É um impacto muito grande você ter colocado o Quentin Grimes no time titular, que isso, além de o RJ não estar sendo um bom defensor nessa temporada, que é uma coisa que a gente precisa pontuar, permite que o RJ ele defenda mais perto da cesta do que ele se ele point of attack, que ficou a função do Quentin Grimes, que é marcar o principal ball handler ali. Então, o RJ, ele é grande, ele batalha no rebote, às vezes ele, mais do que deveria, dorme no box out, mas mesmo assim, é melhor ele estar mais perto da cesta do que o Evan Fournier estar mais perto da cesta. Então foi uma coisa também muito pensada nisso. O Knicks estava cedendo muito, muito rebote. Né? A nossa defesa ainda não continua sendo grande coisa, né? É um problema que a gente tem que conversar também. É um problema que a gente vai ter, né? Com o RJ defendendo mal. Jalen Brunson, um anão. E Julius Randle tem dia que tá com preguiça. Você tem dois defensores positivos no time, que é o Mitch e o Quentin Grimes. Então. A gente tem esse teto ali, né, que você falou, o Knicks conseguiu melhorar a defesa, mudando a rotação, mas mesmo assim ainda é uma defesa que eu imagino que o Tibbs deve ficar meio revoltado na hora que ele olha, né, sendo ali, ficando no, na metade, top 15 da NBA, deve irritar bastante o nosso querido Tom Thibodeau.
É, cara, e o mais curioso é que o nosso ataque nesse, né, essa mudança de rotação dele permitiu maior usage, se me corrija se eu estiver errado, maior usage de certos jogadores, né? Então a gente tem o Quentin Grimes, mais recente, tendo um usage maior, o Quickley, propriamente, né? Randall e Brunson, que já era esperado, né? E o RJ acabou perdendo um pouco disso, desse usage, mas ainda assim ele contribui muito no ataque. E a gente está no quarto melhor ataque, né? Da NBA atual. Você me corrija se eu estiver errado aí. Se eu tiver essa estatística
Depende
aí.
da métrica que você está usando. Se a gente olhar o offensive rating, a gente é o segundo, né, que está pegando posse. Se a gente pegar só pontos por posse de bola, a gente está em 11º. Aí depende do que você está querendo.
Eu tinha visto uma estatística, cara, que a gente estava em quarto,
É
no
o
geral.
rating ofensivo, que é uma estatística que está considerando o pace também, que é o número de posses de bola.
Ah, tá.
Por
O
exemplo.
Knicks joga no pace mais devagar, né?
Então a gente, hoje, eu tô com o Clean Glass aberto aqui, que ele tira
Não
aquele
sei.
momento que, o trash, agora me deu um branco no final do. Quando o jogo acabou, e a gente tem a cada 100 posses, 118,7 pontos já no ataque, né, que dá o segundo ataque. E você vendo o Clean Glass usando por 100 posses de bola, a gente tem a 19ª defesa. Se a gente usar só números absolutos, né, a gente tem o 11º ataque e 11ª defesa, é uma coisa bem interessante. Mas.
Tudo isso é mérito dele, cara, eu vejo, sabe? E até mesmo essa evolução de alguns jogadores que a gente vai falar mais pra frente aí, eu também vejo com mérito dele.
Eu acho que, para fechar a questão do Tibbs, eu acho que ele realmente foi muito criticado, principalmente na época de Chicago e na época do Wolves, de não gostar muito de jovem, né? E é uma coisa que até o Taj comentou, saudoso Taj Gibson, saudades, quando ele tava no Knicks, que o Tibbs mudou, que ele tá dando mais atenção pro jovem e tudo mais. Eu até comentei em algum lugar do texto do Fred Katz, que ele fala que Tibbs, ele tem um treino, não sei como tá essa temporada, né? Um treino antes do treino com os jovens para ensinar ele essas coisas. Porque assim, o Tibbs sempre foi assim, né? Se você tem um jovem nota 6 e um veterano nota 5.8, ele vai preferir o veterano 5.8, porque ele sabe que o veterano vai entregar 5.8 toda noite e o jovem ele vai flutuar. E o Tibbs, como é um cara muito metódico, muito eu tenho que ter certeza do que tá acontecendo, e talvez seja um dos problemas dele, né? Ele não é muito reativo a mudanças durante o jogo. Isso é um problema que ele tem. Ele quer a pessoa que vai entregar sempre a mesma coisa para ele, que é a consistência, né? Ele procura consistência sempre. Isso o jovem acaba que peca um pouco mais. E jovem é jovem. Jovem ele tá naquela curva de aprendizado e a gente sabe que crescimento não é uma reta simples crescendo. Ela vai para cima e para baixo. Então ele tem essa tendência. Mas eu acho que ele veio mostrando resultados, sabe? A gente viu que todos os jovens, sob o comando dele, melhoraram, né? O IQ. Mitchell Robson sendo uma presença defensiva incrível, Quentin Grimes. É, sabe, o Quentin Grimes no início da temporada passada, ele foi draftado com teto defensivo, mas ele defendia muito mal. E ele trabalhou com o Tibbs, ele mudou, o Tibbs deu algumas dicas que o Obi precisava mudar a questão da forma de arremesso dele, e o Obi tá metendo bola de três de forma bem eficiente depois. Óbvio que a mudança do arremesso não é do Tibbs, ele tem o Obi tem o seu técnico de arremesso, mas assim. Foi uma indicação do Tibbs fazer a mudança de shot profile do Randle. Foi uma coisa que a estatística, que as analytics, né, vamos falar assim, indicaram. E o Tibbs é um cara que, por mais que não pareça, ele montou uma equipe, o Knicks também, né, isso também é do Leon Rose, que tem muito foco em estatística. Foi um assim que o Tibbs chegou, colocou uma linha de 4 pontos no treino, então a gente vê muita gente arremessando atrás, ali um pouquinho da linha de 3. IQ e Grimes beneficiam bastante disso. Você treinar com esse espaçamento diferente. Você vê que é um cara que toma decisões baseadas também em números. Por mais que a gente, vamos pegar o número aqui. Os nossos números são diferentes do que as estatísticas que os times têm muitas vezes, né? Eles têm alguns números mais específicos, tiram esse garbage time, agora eu lembrei o termo, de uma forma diferente, mas enfim. Puxando, já que eu comentei aqui do Mitch, dessa presença defensiva, eu acho que tem alguns nomes que a gente pode pensar de defensor do ano pro Knicks, né, Marden? O primeiro deles é o Mitchell Robson. O segundo deles é o Emmanuel Quickley e o terceiro é o Josh Hart. Sem a gente entrar primeiro nas estatísticas, nas coisas, se você tivesse o seu voto hoje, quem seria seu defensor do ano?
Mitchell Robinson.
Falando então de... é unanimidade que eu também votaria nele. Porque defenda
tá
seu
bom.
Voto, depois eu vou fazer o advogado do diabo aqui, vou fazer o contrário, mas vai lá.
Cara, vamos lá. Mais recente a gente viu uma evolução do Hartenstein, né? Se você quiser comentar também, mas o começo da temporada dele foi bem ruim defensivamente, né? E aí, cara, a gente percebia naqueles momentos ali que quando o Robinson saía, a defesa do Knicks sentia muita falta, né? E os jogos também que o Robinson ficou fora, deixa eu ver aqui quantos foram. Ele jogou 58 partidas, né? A gente também sentiu essa falta, né? Apesar que alguns desses jogos nós vencemos, mas a proteção que ele faz no garrafão é muito importante, sabe? Assim, o tanto que ele protege o aro, cara, dando toco, o tanto que ele briga ali, entendeu? O tanto que ele faz o pivô ou o ala de força do outro time suar pro cara pontuar, não é brincadeira, sabe? Eu vejo que assim. Ele é um pilar da nossa defesa, com certeza. E é um cara que, apesar de ter dado umas vaciladas aí no Twitter, né? De querer ter mais espaço e tal, é um cara, teoricamente, que parece que está disposto a fazer esse trabalho sujo, né? Porque não é um time que todo mundo é brigador na defesa, né? Digamos que talvez ele e o Grimes do quinteto ali são os que mais brigam para defender, né? Mas, cara, ele tem sido muito importante, entendeu? E essa temporada, se eu não me engano, é a temporada. Não, a temporada passada também ele jogou muito. Mas é uma temporada que eu creio que é a temporada de afirmação dele, sabe? Garantiu o seu contrato, provando seu valor para a liga. E para mim é o defensor exemplar, sabe? Dando steal, dando toco, muito reboteiro, entendeu? Eu queria falar dedicar um jogo que tá muito claro na minha mente, que foi esse último jogo, cara, contra o. Tô até abrindo a estatística dele aqui. Foi o último jogo contra o Indiana, que foi o jogo que Quickley, Grimes e Toppin marcaram 30 pontos, acima de 30 pontos cada. Mas para mim um dos melhores nesse jogo foi o Mitchell Robinson. Tanto que ele defendeu, tanto que ele
E
jogou
foi
fora
o
dos.
jogador que o Tibbs fez questão de pontuar na entrevista, né? Que ele foi perguntado desses três que pontuaram mais de 30
Não,
pontos.
eu não vi isso, acredita? Não sabia.
E o Tibbs foi falar, mas o Mitch também doutrinou. Acho que o Mitch teve uma coisa tipo 15, 15 e
Cara,
7
ó,
tocos, uma coisa
14, 16, 7 blocos e 2 steals.
assim. Minha memória é boa, hein, fi? Quase. Bati na trave.
E tirando o Josh Hart, que é outro jogador absurdo, né? Ele foi o segundo maior plus-minus do time, junto com o Manuel Quickley.
Então eu vou puxar agora para falar que eu vou ser o
Muito,
advogado
muito,
do outro.
muito bom jogador, cara.
Mais que eu vou votar com você, vou explicar por quê no final. IQ é o cara que tem o melhor impacto em plus minus na temporada do Knicks de forma defensiva, né? Josh Hart é o segundo. Se a gente for pegar o estimated plus minus, que é uma estatística que transforma esses números em uma coisa um pouquinho mais realista, né? Não vou fingir que eu entendo a matemática por trás, mas a gente finge que a gente entende. A gente inverte, né? O primeiro vira o Josh Hart, o segundo vira o IQ e o Mitch está em terceiro. Mas por que que eu acho que, apesar de IQ e Josh Hart liderarem o Knicks nessas estatísticas, mesmo que o Mitch tenha muito toco, muitos roubos e o impacto defensivo ali importante, o chute que tem mais variação de você ter um defensor bom ou não é o chute perto do aro. Você defender bola de 3 é um chute que tem uma variação muito grande. Tanto que a gente tem uma sorte, né, que a gente comenta. Por exemplo, na sequência de 8 vitórias do Knicks, ou voltar até para 2 temporadas atrás. O Knicks teve a melhor defesa da liga por pontos absolutos e quarto em defensive rating, o quarto, quinto, agora tô falando de memória, não lembro. Muito porque os adversários chutavam abaixo da média. Muita gente falava de sorte, sei lá o quê, e é muito difícil medir, né, o que que é sorte e o que que é escolher quem vai estar chutando contra você, qual lugar, como que você vai abordar esse chutador. Por exemplo, o Tibbs, ele trouxe uma questão que é que tipo de closeout você vai fazer em cada chutador. Que o Tibbs é maníaco, né? A gente fala que ele é maníaco, ele critica o jogador que faz o closeout de forma diferente, seja para empurrar ele, o marcador para baseline, seja para forçar, enfim. Não vamos entrar nessa questão agora, que só faria mais sentido com um vídeo. Mas o chute que mais impacta sendo um defensor, bom chute no aro. E o Mitchell Robinson é um dos melhores defensores no aro que tem, né? Se a gente pegar, eu acho duas métricas que eu acho que são importantes, né? O D. LeBron, né? Que é uma métrica do Basketball Index, que mede o impacto defensivo dos jogadores. Mitchell Robinson, ele é o primeiro no Knicks. Estatísticas defensivas, eles tendem a valorizar pivôs, né? Tanto que o Isaiah Hartenstein é o segundo. A gente sempre vê o Jokic, que é um defensor ruim, sendo lá em cima, mas isso é uma coisa. Ele é o primeiro, né? O de LeBron, com uma vantagem até tranquila. Só que ele tá no percentil 97 em toda a liga, em Rim Point Saved per 75. O que que é? Quantos pontos o time adversário fez a menos atacando o aro, em chutes no aro, por causa dele? Ele é excelente nisso. Ele não é um pivô que vai fazer troca, ele não é um pivô que vai marcar jogador menor, que aí a gente tem que olhar outro tipo de estatística, que é o Bam Adebayo, que é um. Como quando o pivô, ele vai defender o perímetro em isolation, não é um Mitch, ele tá defendendo o aro. E ele é um dos melhores no aro. O impacto defensivo dele, que é uma métrica do Best Index, também tá agregando tudo aí a mais, é no percentil 95. E então a gente tá vendo que no chute que tem mais importância na liga, que é no aro, ele é incrível. Então, para mim, o voto, eu tô com o relator, é o defensor do ano do Knicks, é o Mitch. Ele tá fazendo menos faltas, ele tá sendo um pouco mais comunicativo na defesa, teria que ser mais, porque normalmente é a função do pivô, né, coordenar troca, faz sei lá o quê. Ele tem essa dificuldade, ele não é muito vocal, mas ele tá trabalhando nisso. Só coisa que o Tibbs vem batendo na tecla faz tempo, o posicionamento defensivo dele melhorou desde que o Tibbs chegou. Então eu acho que o meu voto tá contigo, Marden. Tem mais alguma coisa que você queira completar, ou podemos seguir para o nosso próximo prêmio?
Cara, não, só acrescentar que, assim, o Josh Hart também foi um cara que adicionou muito à nossa defesa, né? Talvez a gente vai falar dele mais tarde. Então, assim, só para trazer essa menção honrosa aí, né? De que a troca por ele, né?
Então vamos começar então conversando
Bora.
do executivo do ano, que é o nosso Leon Rose, falando do Josh Hart. Josh Hart, ele é um maluco que o Marden sabe que eu queria no Knicks desde 1932, que é um cara
É
que
verdade.
combina
Desde que a gente grava
combina
aqui, você fala dele.
com Tibbs. E em síntese, o Knicks trocou duas escolhas de primeiro round ruins, né, a de Charlotte e a nossa
Nossa.
desse ano, que vai ser, eu nem sei o quanto que a
Tanto.
gente está agora em. A gente
Deixa eu ver
tá.
aqui.
Seria a escolha 23,
23. É.
né? Então, duas escolhas ali. A de Charlotte, não sei nem quando vai converter para Atlanta, que foi Knox, e a escolha de Charlotte para Atlanta. Veio Reddish, a gente pegou Reddish, a nossa escolha, para Portland. É um cara que nem eu comentei, eu tenho o segundo melhor impacto em plus minus no time. É um cara que, de alguma forma, que eu não entendo. Sério, é irreal você falar que o Josh Hart, ele é um wing, né, um ala, um joga na 2 ali, tem uma porcentagem de metro quadrado de 61%. Assim, isso é porcentagem de pivô, que joga do lado da cesta. Eu não entendo, eu juro que eu não entendo como que ele é tão eficiente. Você vê, ele acerta 61% dos chutes dele de quadro, o Isaiah Hartenstein acerta 53%. Ele é um defensor fantástico, um playmaker acima da média, ele tem. O impacto dele é incrível e o Knicks trocou duas escolhas ruins por ele. Eu acho que isso é um primeiro ponto que a gente tem que elogiar o Leon Rose, né? E a gente tem que também conversar. A gente até trouxe um pouquinho antes de começar a gravação, né? Sobre como vai ser o próximo contrato dele. Ele é um cara que, se não me engano, ele tem um player option para a próxima temporada, mas obviamente
Tem,
ele
é.
vai recusar porque não vale muito a pena para ele. Vai pegar um contrato de 3 anos ali bem justo, né? Ele recebe hoje. Cadê aqui? 12
12
milhões
900.
e 960 mil dólares. Dá para ele pegar mais do que isso tranquilamente. Então, o executivo do ano, obviamente, o Leon Rose é a nossa única opção. Primeiro ponto que a gente tá tratando é dessa troca. Eu acho que foi uma troca boa. E o contrato do Josh Hart, eu não me importo de ser uma coisa 17 milhões de temporada, 18 milhões. A gente já sabendo que o cap ele vai aumentar, ele não vai ser um boom, né? Ele vai ser amenizado com um novo contrato de TV. Marden, se você tivesse que chutar, não perguntar valor, porque a gente não sabe como que esse novo CBA vai impactar tanto os valores assim, né? Mas você ficaria tranquilo em dar um contrato de 4 anos 100% garantido para Josh Hart? Vamos chutar que seja. Chutando, tá, gente? Nossos queridos ouvintes, 5 milhões a mais. Começando em 17 milhões. 17 e aumento de 5% por ano. O que você acha? Você acha que seria um contrato justo? Você espera que o Knicks tenta fazer contratos longos? Qual que é a sua expectativa para o Leon Rose nessa pós-temporada, intertemporada, vamos falar assim?
Cara, eu daria um contrato de 4 anos tranquilamente. Ele hoje tem 28 anos, recém-completados, né? Então ele vai estar com 32, teoricamente, né? Cara, é um jogador muito. Vai estar muito jovem, né? E é um cara que a gente vê que tem um bom físico, né? Tava olhando aqui no Basketball Reference a média de partidas dele por temporada. Ele não se machuca tanto, né? Então, não acho que é um jogador que, se a gente der um contrato longo de 4 anos, a gente vá se arrepender depois, entendeu? E eu acho que, por tudo que ele fez por nós nessa temporada, é uma premiação que ele mereceria, entendeu?
E é parça
Receber
do
esses
Jalen
4 anos.
Brunson também, né?
É parça,
É
jogou com o
parça.
Jalen Brunson em Vila Nova, né?
É
Ele
parça.
jogou. Eu não sei se eles jogaram os 4 anos juntos, porque o Jalen Brunson também entrou meio velhinho na NBA, né?
Jalen Brunson, acho que ele jogou
Ele é do
3 ou
draft do
4 anos.
RJ? O Jalen
Jalen.
Brunson?
Não, Jalen Brunson é do draft do Mitch. Do Mitchell Robinson.
Do Nitliquina, 2017.
Aí. É?
Acho que é 2017.
Deixa eu ver.
Não, Brunson 18-19, primeiro ano dele.
Ah, então é isso. Draft. Não, então é. Isso, 2019, tá certo.
É o do Knox, né? Na verdade, não
É, do
é dele.
Knox. É do
É
Knox e
do
do Mitchell.
Knox.
Esse, do Mitchell Robinson que eu tô falando.
Eles jogaram juntos em Vila Nova. O Brunson jogou 3 anos. O Hart jogou 4. Cara, eu acho que é massa você ter esses dois caras juntos, né? Acho que é legal você jogadores com vínculos, né, dentro do time, isso faz parte também da cultura de criar um grupo vencedor, né? E, cara, para um bom jogador, para um bom defensor, para um cara participativo que tem um ótimo plus-minus, vamos lá, se a gente fosse draftar na 23, a gente não acharia um jogador tão pronto, né? Por mais que esse draft próximo tenha alguns bons roleplayers, eu não vejo que ninguém contribuiria tão de cara quanto ele, né? Em determinados jogos aí que a
E
gente não
por
está tendo
encaixe, né?
um encaixe muito bom, né? A gente sempre falou muito disso, você principalmente, né? De jogadores que é só pegar e colocar, né? Uma vez a gente até comentou sobre o Haliburton nesse sentido, né? E o Josh Hart é esse cara, né? E cara, assim, nesses jogos que a gente não tem tido nem RJ, nem Brunson e nem Randall, você ter um cara experiente, né? Tô fazendo coelhinhos voadores aqui, entre aspas, junto com a galera ali, a gente vê que ele assume esse papel de ser às vezes até um líder vocal, né? Para um cara que é recém-chegado na
E
franquia, né?
eu acho que ele vai ser muito importante na série contra o Cavs. Ah, um spoiler, gente. Vai estar saindo, tô fazendo um texto sobre aspectos importantes da série contra o Cavs. Deve sair segunda ou terça-feira. Não vai sair segunda de madrugada, que nem o resumo semanal, porque deu finalizado na segunda. Mas um dos pontos que eu vou tentar abordar é na importância que o Josh Hart vai ter para marcar a dupla do Cavs, né? Que ele é um cara que defende bem e que se a gente pegar o Grimes, a gente tem um bom defensor ali. Mas ele tem o Donovan Mitchell e tem o Garland. Então a gente vai precisar de dois. Se o Julius Randle não tiver 100% para jogar, quem que vai entrar ali? Será que o Obi começa? Será que vai ser o Josh Hart? Ou o Obi vai começar a jogar 6 minutinhos, que nem aconteceu em alguns jogos, e o Josh Hart vai jogar 38 para ele estar tá defendendo ali? Você vai ter sempre ele em quadra. Por exemplo, no último jogo contra o Cavs, o segundo tempo, ele defendeu o Mitchell de forma perfeitamente. Eu acho que conseguiu duas faltas ofensivas, forçou turnover. Então ele é um cara ali forte. Ele é ágil. Então acho que o Leon Rose, ele ganhou muitos pontos indo atrás. Primeiro, do jogador que eu adoro, sempre adorei. E de uma troca que você comentou é justa, né? A gente não ia conseguir ninguém na 23 que ia trazer coisas melhores. Em compensação, acho que a gente poderia ter gerido um pouco melhor a situação do Cam Reddish. Mas ficou evidente, né? Mais nos
Mas o valor não estava
comentários.
valorizado, o valor não estava alto também, né, cara?
Mas assim, o Reddish, ele também não se ajuda, né? Ele sai xingando, ele tá em Atlanta, pede mais toques, mais chute, chega aqui, fica revoltado na hora que ele não tem o time para ele. Então, ele tem muito talento. Tomara que um dia ele entenda que ele tem que ser um role player na NBA. Ele não vai ser o Paul George, todo mundo achava que ele seria, e que ele consegue ser impactante dessa forma. Ele precisa entender.
A gente vê que a média dele nunca foi passar de 11 pontos por jogo,
Não
né?
é nem
A
média,
média
eu falo até de
é um
seleção
jogador
de.
desse nível, né?
Até a seleção de arremesso, é um cara que no início da temporada, isso é uma coisa que a gente viu também, e eu passo muito crédito para a comissão técnica. É um cara que ficava tentando long twos super contestados, sei lá o que. Depois ele falou: não, vou atacar o aro, vou atacar o aro. Só que ele era muito inconstante, né? Na hora que o arremesso dele não tava caindo, ou ele que não tinha arremesso, ele parava de defender. E o que a gente comentou do Tibbs antes: ele é um cara que tá querendo a constância. E se o cara, olha, meu chute não tá caindo, não tô chutando, eu vou parar de defender, vai pro fundo da rotação, não vai jogar. Tem que ter respeito com o time. Mais importante é o Nova York no seu peito do que o seu nome nas costas. E para ele era um cara que não era isso. Tomara que em Portland ou qualquer seja o próximo time dele, ele entenda, porque tem talento. Não dá pra desenhar mal pra um garoto, sei lá quantos anos que ele tem, 22, sei lá o quê. Mas eu acho que talvez a gestão da troca do Reddish, ou, sabe, não sei como poderia ser melhor, porque tava os agentes dele também jogando coisa pra mídia, que ele tava infeliz. Não sei até que ponto poderia ser melhor, mas a gente sempre espera que seja. Vamos voltar um pouquinho
Só para
por
falar
favor.
do Você ainda quer ficar no Leon Rose?
Eu queria passar nos contratos que a gente fez da última temporada,
Ah,
né?
sim. Era isso que eu queria falar.
O contrato decrescente do Mitchell Robson, do Jalen Brunson, e o contrato de 16 milhões do Azai Hartenstein, que você comentou, ele comentou, começou devagar, né? Um cara que eu e você, a gente tinha muita expectativa, ficamos decepcionado, mas que ele começou a se achar, o Tibbs começou a dar mais toques para ele ali no Nail, no abrindo um pouco para ele conseguir passar. Ele teve jogo de 5 assistências e algumas sequências aí atrás. É um cara que pode ajudar. A defesa dele melhorou muito, né? A gente tem que dar esse crédito para ele, que ele demorou, mas conseguiu se adaptar. Ele dá um pouco mais de versatilidade de esquema pro Tibbs, porque se a gente fala que o Mitch é um cara que tá sempre ali no drop, perto do aro, o Azai Hartenstein é um cara que consegue defender no nível, que é, sabe, o pick-and-roll, ele faz um head, ele dá um combate, depois ele dá um recuo. Ele consegue fazer uma dobra, colocar dois na bola, que a gente viu o Tibbs. Primeira vez que o Tibbs mudou de esquema agressivamente nessa temporada foi contra o Damian Lillard, que ele colocou dois no Damian toda hora que tinha pick and roll, pra ele não conseguir sair pro pull-up dele. Nem com o Steph ele fez isso, porque o Steph não é um cara de volume assim, de 20 pick and roll se ajustando, um cara que tá fora da bola, então não faz sentido esse esquema. Mas assim, é um cara que dá essa versatilidade um pouco maior, que consegue abrir um pouco o ataque, que faz sentido a gente ter ele no banco. A gente tem o contrato do Mitch, que é descendente, que ele vai estar tá ganhando mixaria do cap
Absurdo, né,
de um
cara?
ano.
Contrato é muito bom. Fala
Jalen
sério.
Brunson, que eu fico feliz de ter, tá certo, tá sozinho naquela ilha defendendo, que o contrato foi super justo por ele. Tá, dá pra brincar agora que foi barato, né? O Jalen Brunson,
Foi
porra,
barato.
merecia demais ser um All-Star nessa temporada, mas o Leste tinha muito guard bom. James Harden não ser eleito All-Star pra mim foi o cúmulo, o cara liderando a NBA em assistência, enfim. É, mas. E para mim é muito importante isso. Eu acho uma coisa que também é interessante a gente pensar, que o Leon Rose, ele sempre pensa em vencer os valores marginais de troca, né? Então, a gente fala que tem uma estatística, uma equipe de estatística muito boa no Knicks. Ele fala, olha, não vou trocar o jogador agora, que eu vou receber pouco do que eu acho que ele vale e tudo mais. Foi uma coisa que eles fizeram tanto com o Tibbs quanto com o Randle, né? Dois caras foram muito criticados na última temporada. O Leon Rose bancou-os, né? O Tibbs ficou, que a gente comentou, tá dando resultado. E o Julius Randle também. O Julius Randle voltou a ser All-Star. E eu não sei até que ponto essa lesão vai impactá-lo, mas ele tava em caminho para fazer, ou para batalhar tranquilamente pro terceiro time da NBA de novo. Então eu acho que, para mim, tudo isso é acerto do Leon Rose, desculpa. E agora na próxima temporada a gente vai ter algumas escolhas, né? O contrato de Josh Hart e Immanuel Quickley e Obi Toppin estarão elegíveis para extensões. Vou jogar para você, Marden. Você espera que os dois assinem contratos agora? Você espera que o Leon Rose vai deixar eles irem para a gente, agência livre restrita, e correr o risco de dar uma queimada com a imagem? Como que você negociaria com esses dois jogadores? Você iria atrás dos dois ou só do IQ, sendo sincero? Como que você espera que o Leon Rose vá agir?
Vamos lá. Josh Hart, a gente já falou, né? Acho que vai dar um contrato longo. IQ, para mim, é quase 100% garantido que vai pegar um contrato bom aí. Na minha cabeça, cara, eu tenho a seguinte questão, e aí você pode contribuir também. Não sei como está a situação do Julius Randle em relação à lesão. Eu sei que ele iria ser avaliado em 15 dias depois que ele lesionou, né?
Isso,
Que
o
vai
anúncio
dar.
do Knicks dia 30 de junho, eu tô com essa memória
30
na
de
cabeça,
junho?
porque tem o texto do Kev, da série contra o Kev, eu falo disso. Dia 30 de junho ele foi anunciado que ia ser reavaliado em 2 semanas, o que dá
30
normalmente.
de junho? 30 de
Opa,
março.
30 de março, desculpa, 30 de março, que daria mais ou menos 2 dias antes de começar a série contra o Cavs. E ser
Então, contra.
reavaliado não quer dizer que ele vá voltar. Normalmente
Então.
na NBA, ser reavaliado, você vai dar uma nova data para um retorno. Tá, mas como o
Então, isso
Julius
seria
Randle
que
é um
dia? Não.
tanque, a gente não consegue ter certeza como vai ser, ou se essa data para reavaliação foi um jeito de não criar expectativa na torcida. Então a gente não sabe, mas eu imagino que ele não vai estar de forma alguma 100% para a série contra o Cavs.
Vamos ver, mas cara, assim, vamos supor que a gente comece os dois primeiros jogos contra o Kevin sem ele. Isso é um cenário plausível.
Sim.
Cara, o Toppin tem que provar valor, né? Esses jogos que ele tem jogado de titular, ele tem mostrado seu valor, né? Ele tem mostrado que se der minutagem para ele vai conseguir contribuir, né? Eu tava até vendo aqui.
O receio, cara, é uma coisa que a gente fala de empty calories, né? Que são jogos sem muito valor. Quando ele foi titular nos 5 jogos da última temporada, era contra times de league. O Pacers, anteontem, era um time de league. Sabe, eu gosto.
Esse jogo contra o Pelicans vai ser um fiel da balança também, né?
Vai, que o Pelicans vai estar testando. Não falei que o Obi seja um jogador ruim. Ofensivamente, ele tem muita coisa que eu acho que ele poderia contribuir.
Sim, também concordo.
Mas, defensivamente, ele é muito ruim, cara. É muito triste. Um cara que se perde em troca, que se perde no rebote. Sabe, o Knicks, a gente tá
Rebote
falando que
é um quesito que pesa contra ele, né, cara?
Ainda mais que ele é um cara que, ok, é bom, ele gosta de contra-ataque, cria muita cesta, mas na hora o time adversário arremessou, ele já tá correndo. E se ele é power forward ali, ele precisa estar tá fazendo box out, ele precisa estar tá batalhando no rebote. Nos playoffs a gente não pode ceder, ainda mais um time grande contra o Cavs, que joga com dois bigs ali, o Mobley e o Jared Allen, não dá pra ele sair correndo toda hora, sabe? Tem que estar lá batalhando. Vai ser você falou bem, o jogo de hoje contra o Pelicans vai ser muito importante. Ele vai ter que mostrar. Por mais que, eu não sei como que vai ser, não sei até que, eu não tô acompanhando o Pelicans tão de perto, eu sei que o Zion não joga, mas não sei até que ponto eles vão estar grandes ali pro Obi ter que mostrar alguma coisa, ele vai ter que correr atrás, ele não vai correr atrás do Brandon Ingram, mas é preocupante a defesa do Topping, é preocupante.
É, sim. É, ele é o nosso. Vamos pegar dos 10 jogadores de rotação, ele é o último, né? 10 colocando o Jericho Sims junto. É, ele é o último. Na verdade, assim, o McBride tem é pior que ele ainda, mas o McBride tem uma minutagem bem menor, né? É, mas ele é muito fraco no rebote, cara, e eu acho que isso. Para uma ala de força, né? É um negócio simples, né? Do cara estar tá atento ali ao ataque do seu próprio time e também ao ataque do adversário, né? E não é à toa que é uma estatística válida, né? Mas, cara, eu vejo que, assim, no cenário atual, eu não daria um contrato muito alto, entendeu? Tudo vai depender, tipo assim, vamos pegar um cenário hipotético onde ele brilha nos playoffs e o Knicks passa. Cara, não vai ter como não dar um contrato para ele. E aí o Leonoso vai ter que avaliar se dá um contrato para ele, deixa mais um ano, né? E aí troca no próximo. Não sei como que ficaria isso se a NBA permite, né? Ou ele teria que ficar, depois que assinar, ele tem que ficar um ano com a gente, né?
Eu não sei, essas novidades não surgiram do novo acordo ainda, não sei se isso vai mudar, né? Como não falaram nada, talvez não mude, não dá pra trocar, mas
Tem que
isso é
ele tem
uma.
que ficar, ele tem que esperar ele entrar no contrato para poder trocar, né?
Isso. Mas assim,
Senão
é
ele tem a
isso só.
poison pill, né?
Não, o Poison Pill é só da dificuldade, né? Que o contrato ele vira. Você soma, faz a média dos próximos anos, pra você considera saindo. X e pro outro time 2x, é muito complicado trocar no seguinte, é o caso do RJ, né? O RJ recebe hoje 10 mil, 10 milhões, mas a troca da troca dele seria tipo 17 milhões pro time que tá recebendo, 20 pro. Isso é uma confusão, que agora eu tô falando valores de cabeça que eu não lembro. Mas, assim, desculpa interromper, Marden, mas eu, Alexandre, se eu estivesse com a caneta do Leon Rose, eu ia atrás de renovar com a IQ, sem dúvida, eu acho que é um cara que vai continuar crescendo, nem que seja um contrato. Não, se ele pedir o máximo, eu acho perigoso renovar pelo máximo, não. Mas, o que eu faria? Sendo sincero, né? O novo CBA parece que vai permitir que extensões de novato vão até 5 anos sem precisar ser o máximo. Antes, só os contratos máximos chegavam a 5 anos. Tanto que o RJ renovou 4 anos, cento e poucos milhões. Eu não duvido que o próximo contrato do IQ vai ser na casa dos 100 também. Tá? Não acho improvável. E eu acho que ter essa margem de oferecer 5 anos, nem que o último ano, por mais que seja. Um player option para dar uma. Não sei nem se pode. A gente não sabe como tem tantas coisas. Mas eu tentaria prender o IQ por mais tempo. Porque eu acho que é um cara que cresce. Tipo assim, dificulta a gente quiser trocar ele, obviamente, né? Que a gente viu com o RJ Barrett. Mas eu acho que o foco da nossa troca por próxima estrela, por algum jogador, vai ser o RJ. A gente já viu que o Knicks estava bem disposto a mover ele. RJ. É por isso que eu também eu não daria um contrato pro Obi agora. Pra gente poder mover ele de forma mais fácil.
É,
Você tem
eu acho que
essa
eles vão
combinação
trocar
de.
o Fournier por isso, cara.
Você tem
Acho que vão
17 milhões
trocar por
ali.
isso.
Mas você pegar um contrato do RJ e mais.
Fournier e RJ, isso já faz uma troca, né?
Você faz uma troca de um cara máximo ali. Então eu acho que eles vão. Minha opinião, eu acho que para deixar um pouco mais de flexibilidade também. Eu não renovaria com o Obi. Se não conseguir uma troca, deixa ele pra gente. Agência livre restrita. E qualquer coisa, o Knicks igual a qualquer proposta, né? Que nem
Você
o
acha? Você
Suns fez com.
prefere fazer isso do que estender no caso
O Obi,
dele?
sim. O Obi, sim. Eu acho que a agência livre restrita é para permitir isso para o time, né? Se o
Seria
Suns.
na próxima, não?
Não. Ele tá no terceiro ano de contrato aqui agora. Ele tem mais
Seria
um ano do
2024.
rookie scale. Mais
Entendi.
um ano do rookie scale. Aí depois ele é agente livre restrito.
Ah, peguei aqui, eu vi aqui no.
A gente estende o contrato entre a terceira e a quarta temporada do rookie, né?
Ele vai estar com 26 anos, cara. Eu não sei se vai ter muita proposta, não, para um cara que jogou poucos minutos.
E aquela coisa, querendo ou não, o Julius Randle é um All-NBA. Não dá pra você falar, olha, diminui minutos do Julius Randle e põe o Obi. E também
Não,
jogar com.
eu acho que deveria diminuir alguns minutos do Julius Randle por questão de saúde, né? Por questão de
Pô,
saúde.
mas assim, É meio, eu falo meio complicado ser a polícia dos minutos, porque a gente já teve essa conversa, que é, para um
Foi, sim.
jogador, você tá em quadra jogar 32, jogar 35, a única coisa que vai evitar uma lesão de acidente de torção ali. Pro impacto no corpo do cara, ele só falou até do LeBron comenta, né, que para ele jogar isso não faz muita diferença. E o Julius Randle é um tanque, ele não lesiona. Ele teve essa lesão agora, mas a gente, ele joga sempre 77 jogos toda temporada. E assim, a gente, o Knicks tá poupando o Brunson agora, vai poupar o RJ. Eu não sei até que ponto falar, não, vamos diminuir 2 minutos aqui. Que diferença realmente esses 2, 3 minutos do Obi Toppin iam ter? Pro Julius Randle, que é um cara
Sim,
que
sim.
cria todas as vantagens que o Knicks precisa, ele e o Brunson. Sabe, é diferente você ser o Obi Toppin, que você. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa estatística aqui rapidinho. Que você chuta a maioria dos seus arremessos assistidos por outro e o.
Joelho que cria, né?
E o outro que cria. Vamos pegar aqui se eu consigo pegar aqui, ó. Julius Randle, ele é assistido em 50% dos chutes dele, é isso? Isso. Obi Toppin em 95%. Então,
Tem comparação, né?
é bem diferente. Ele pode ser eficiente, mas ele é eficiente com o outro criando para ele, com o IQ criando para ele, com o Grimes, que foi ontem, sabe? Então eu acho complicado falar, vou tirar 10 minutos do Randle. Não dá, não dá. O Knicks perde muito. Perde muito. Criar vantagens. O Knicks, ele não tem um esquema muito sofisticado, né? Isso é uma coisa que eu acho que é. Que a gente até comentei nisso, que o Tibbs tentou fazer algumas coisas, viu que não deu certo e recuou. Voltou para uma coisa mais simples. E eu acho que isso é importante. Tipo assim, eu prefiro ter um técnico que anota 7 em esquemas e 10 em buy-in, né, que é fazer o time jogar, do que ter um 10 em esquema e que não consegue fazer o time jogar. E o Tibbs conseguiu fazer isso.
Sim, sim.
Então, a minha opinião seria manter essa flexibilidade de ter o Obi. Mais esses 10 milhões dele, mais os 20 do RJ, mais o que for, a gente consegue trocar pelo ou de Anunoby se precisar de alguma coisa. Ou de estar recebendo 15, não é, não é esse caso, mas assim. É, no,
17, né?
numa peça complementar no, do que. Porque, imagina só, se a gente renova com a IQ, colocar ele em qualquer troca vai ser impossível, que nem foi com o RJ. Então, se a gente faz isso com o Obi e com a IQ, a gente vai ficar com pouquíssimos contratos trocáveis, sabe? Evan Fournier tem 17 milhões, mas é. Por mais que a gente sempre fala, olha, contratos expirantes são bons, eles estão perdendo cada vez mais valor, né? O pessoal prefere ganhar jovens do que ganhar expirantes. Então, se a gente perde a possibilidade de trocar o IQ, vai sobrar Grimes, o IQ e o Obi, imagina, sobra só o Grimes de jovem interessante junto com o RJ. Então, prefiro manter o Obi por esse caso.
É, na verdade, cara, eu acho que o Leon Rose tem que tomar essa decisão porque, não sei, vamos ver se o Knicks vai draftar ou não, né? Mas esse draft tem algumas posições interessantes que poderiam ser até jogadores que poderiam resolver o problema do Obi-Toppin, entre aspas, né? Jogadores que poderiam estar ali como reserva do Randle. A gente
É,
tem
mais
o
barato.
Chris, tem o Chris Murray, que é irmão do Keegan Murray do Kings. Ele é um mini Toppin, na verdade, acho que ele é até maior, né? E ele é mais eficiente no arremesso, entendeu? Então, assim, tem soluções que a gente poderia tirar do draft, entendeu? Que seriam mais baratas por pelo menos 4 anos, né? Que seria rookie scale,
É,
4, 5 anos.
exatamente.
Então, eu acho que essa decisão vai ter que ser tomada nessa próxima off-season, porque até mesmo para talvez não deixar passar essa oportunidade de draftar. Se a gente draftar, né? Se a gente não trocar essa pick de Dallas, que ela vai converter, parece, por alguém, né? Junto com o
Ah.
Fournier e etc.
Eu não duvido que não converta, não, mas tá bom.
Cara, eu vi que o Dallas ganhou, o Bulls perdeu duas, eu acho aí com isso tá mais provável de converter, entendeu?
Entendi.
E
Ah.
tem chance de converter e eles não irem pro play-in, tá?
Sim, sim.
Cara, então aí é o cenário de preparar todos os assets para esperar o Luka Doncic pedir troca, né?
Se fosse assim, eu preferia que não convertesse, porque, tipo assim, o Dallas já deve uma pick para Brooklyn na troca do Kyrie de 2029. Se a pick do Knicks não converte pra a gente não converte esse ano, a gente tem protegido 2024, protegido 2025. Ou seja, a janela de picks que o Dallas vai ter para se para melhorar o time caso o Kyrie saia é muito pequena. É muito pequena. Então, eu não sou estudioso de draft, eu não assisto, eu assisto só jogos do Knicks, mas não vou falar que eu assisto jogo de jovem. Mas se alguém falar, olha, tem um cara que vai entrar e vai contribuir, tudo bem. Eu até aceitaria pick 11, mas se não, eu preferia que o Dallas entrasse mais no buraco. Tanto
É,
que,
eu
por
acho
exemplo,
que dá,
a gente.
dá para os dois cenários.
É, eu acho que, por exemplo, a gente sabe
Dallas
que o
está cavando a própria
Pacers
cova.
foi um time que ligou para saber do Obi Toppin na deadline, né? E o Knicks dizem
Foi.
que pediu muito. O Pacers tem três escolhas, né? A própria, a 26 e a 29. Não sei. Se mandarem a 26, mandarem o Chris Duarte, que é um cara que o Knicks gostava muito no draft do Quentin Grimes. E manda o Obi. Não sei nem se o salário vai bater certinho, mas assim, é
A
uma
dos dois acho que
possibilidade.
bate, né?
Se você vai ter mais 2 anos de rookie scale por um ala que não vai estar atrás do seu melhor jogador. Então eu acho que tem algumas possibilidades.
É.
Vão puxando.
Ou até mesmo o Knicks tentar trazer mais um jogador nesse sentido, né? De repente, manda, sei lá, vamos pegar Fournier e Obi por Buddy Hield. Entendeu?
Seria
E
interessante. Vamos
a gente
puxar
manda a nossa
então, Mari.
pick. Enfim, vamos lá, bora.
A gente comentou do IQ. Ele com certeza vai ficar no top 3 de votação para sexto homem da temporada, né? Eu acho que não tem essa dúvida. É ele, o Malcolm Brogdon, o maluco do Clippers que me deu um branco aqui, Bobby Portis,
É, Norman Powell?
Norman Powell são os favoritos. Eu, obviamente, a gente é clubista, então meu voto seria para o IQ. Ele é o reserva com maior impacto, medindo por plus minus, ele é super eficiente. Dentro do Knicks, então, eu acho que ele é disparado o nosso sexto homem da
Ele é mais
temporada.
bonito também.
A gente, com certeza. A gente poderia até comentar do Josh Hart, mas ele não é concorrente, porque ele ficou muito tempo de titular em Portland e o IQ ficou com a gente em temporada inteira. Então, é unânime para nós dois que o IQ é o nosso sexto homem, certo?
Sim, certo.
Então, a gente já vai chegar no nosso próximo prêmio, que é o jogador que mais evoluiu. Que a gente tem três candidatos, né? Eu acho que normalmente bate em dois. E eu vou primeiro jogar para você, Marden. Quem que você vota no jogador que mais evoluiu?
Nossa, pergunta difícil, cara. Vamos lá. Virtual, Emmanuel Quickley. Real, Jalen Brunson.
Por como assim essa diferença?
Cara, porque na verdade assim, todo mundo sabia que o Jalen Brunson era bom, né? Até pelo último playoffs dele, né? Contra Jazz,
Foi
foi a
que ele
série
destruiu o
que ele
Donovan Mitchell.
destruiu, né? Cara, ali deu para provar que ele era um bom jogador, beleza, né? O Quickley a gente já sabia que ele era um bom jogador, só que ele não tinha tantos minutos, né? E não tinha tantos jogos de titular, né? Até então ele tinha feito 6 jogos de titular contra o Knicks, pelo Knicks nessa temporada, até chegar essa temporada. E aí, com mais minutagem e mais jogos, ele provou que ele consegue entregar uma pontuação alta, defesa, etc. Tudo que a gente já falou aqui, né? Porém, cara, o Jalen Brunson me pula de 16 pontos por jogo para 24 pontos por jogo. É quase 10 pontos, né, por jogo para um jogador. É claro que antes ele tinha o Luka ali para dividir a bola junto com ele. Não que no Knicks ele não tenha que dividir a bola porque tem o Randle. Mas, cara, é absurdo o tanto que ele joga e o tanto que a gente não imaginava que ele jogava, né? Então, para mim, eu sei que a NBA não premia o MIP que muda de time, né? Pelo menos eles premiam um cara que já tá naquele time ali e evolui, né? Mas, cara, para mim é o Jalen Brunson. Apesar também do Randle ter evoluído, para mim é um dia de lembrança.
É, eu acho que é interessante, né? A gente olha a evolução estatística. A do Brunson é muito maior. Você falou, ele sai de 16 para
É
24.
muito, cara, é muito.
O rebote se manteve, a assistência aumentou. E para mim o mais importante é que ele aumentou muito o número de chutes dele saindo do dribble, né? Ele se adaptou a uma demanda que o Knicks tinha para poder expandir um pouco a quadra. Ele aumentou muito o seu repertório de criação. Ele é um playmaker que não comete turnovers, né? Isso é muito importante. O IQ, a diferença que você comentou, ele sai de 11-3-3 para 15-4-3, melhora field goal, melhora three-point, melhora defesa. Mas eu acho que o IQ é mais uma melhora nas pequenas coisas, né? Ele melhorou
Sim.
no arremesso, ele melhorou no playmaker, mas a função dele também muda, mas ele sai de um, vamos falar assim, um bom reserva para um candidato a sexto homem e um cara que poderia ser um titular impactante, né? A gente vê quando ele é titular, ele tem, você comentou, números excelentes. E o Jalen Brunson, para mim, ele sai de um titular impactante para um All-Star. Então é um
É
salto.
de um ball handler secundário, né, para um
Isso.
All-Star, né?
É um salto bem gritante. E você citou o Julius Randle, que eu acho que é uma questão que a gente ignora, né? Que a temporada do Julius Randle de 2021-22 foi horrível, né? O Knicks não tem esse, a NBA não tem esse comeback player of the year, né? Que é o cara que teve o retorno, alguma coisa assim.
Como diz
Você.
os caras do Bola Presa, é o cara que quer ganhar um MIP todo de 2 em 2 anos, né?
É, basicamente
Ele
isso.
vai bem, piora, aí quer ganhar um MIP de novo e melhora.
Basicamente o Randall. E assim, é interessante que eu tentei gerar essa estatística de novo, mas o site do B-Ball Index, por algum motivo, ele tá travando essa parte do negócio aqui, que é ver risers and fallers, do LeBron, que é a estatística que eles usam, que all in one, né? Que comentei com você, né? Que ele agrega tudo. Da última vez que eu olhei, até que eu ouvi deles no podcast, o Julius Randle tava no top 3 dessa diferença. O Julius Randle saiu de um jogador que tinha um impacto negativo, um jogador que tem um impacto positivo, um jogador que tem números de All-NBA. Isso é incrível. Ele tinha um LeBron. LeBron, vamos lá, LeBron War, que é Wins Above Replacement, que é quando você pega a temporada inteira. E LeBron é por jogo. Ele tinha menos 0,36 LeBron por jogo.
Isso
Que é
temporada passada.
isso, temporada passada. E subiu para 2,94. Assim, é um crescimento gigantesco. É top 3 de homem da última vez que eu olhei. O LeBron War dele, que pega a temporada inteira, ele saiu de 3,3 para 8,4. Assim, é um
É
cara que.
muito, né?
Você fala de um cara que era negativo para um All-NBA. É surreal. Hoje, ele tá em sétimo em LeBron War na temporada. Sétimo. Você imagina isso? O Julius Randle ser sétimo em uma estatística. Ele, tipo assim, o próprio
Sim,
minuto ele tem
sim.
esse benefício, mas assim. Ser sétimo na temporada passada, ele devia estar. Deixa eu ver se eu consigo achar rápido aqui. Tranquilamente, devia estar no sexto lugar, sabe?
Eu acho que
Não, não.
a única
Deve ser.
estatística que ele esteja no top 10 aí é o quê? É rebotes, talvez?
Da temporada? Como assim? Desculpa.
Dessa temporada é que ele tá
Agora.
no top. Eu cheguei a
Yeah.
ver isso, cara.
Você está falando números absolutos, ele acha que ele estava em rebote em pontos, em números absolutos, né? Por pontos por jogo, ele deve estar. Será que, deixa eu ver, pontos por jogo, ele está em 14º em pontos por jogo. Rebotes por jogo, ele está em décimo.
Aí, tá
Empatado
vendo?
com Zubat e Ayton. Então ele pode ser nono, décimo, 11º, dependendo como é que o resto do pessoal colocar. Então,
Classifica.
cara, é um cara que teve um crescimento muito grande.
Muito grande.
Eu acho surreal tanto, sabe? É incrível, não tem como falar, né? Vamos pegar aqui, se eu consigo fazer esse filtro rapidinho. Vamos lá. Julius Randle, Julius Randle. Pronto. Ele teve. Nossa, surreal, bicho. Cara, ele saiu de, tipo assim, 150 para 7. É maluco. É maluco, é.
Caramba, hein?
Não, 3.
No
LeBron.
LeBron War?
E travou aqui de novo aqui o site. Ah, enfim. Mas assim, é um cara que teve um aumento de top 3. Era ele, o Claxton e. Agora eu esqueci qualquer outra pessoa. Surreal. Surreal, surreal,
Cara,
surreal.
você sabe em PPG, em pontos por jogo, de quem a temporada dele é melhor?
Pontos por jogo?
É, vou chutar um nome que a dele tem sido melhor que essa pessoa.
Dessa
Um cara
temporada?
grande. É, essa temporada. Um cara grande na NBA. Que a temporada dele em pontos foi melhor.
Se ele tá em 14º, com
Um cara
25.
grande.
Grande, tá falando Big Man, assim?
Grande no sentido de
Ah,
bom.
cansei, me conta.
Você não tem noção, não?
Fala aí qualquer um, pô.
Jokic. Em pontos por jogo, a temporada dele tá melhor que o Jokic. Aí se
É.
quiser adicionar, tem DeMar DeRozan, Anthony Edwards, Jimmy Butler.
É, eu acho que o Jokic não me surpreende tanto, o DeMar DeRozan acho que pra mim é mais. Porque o Jokic, ele ligou essa temporada, vou brincar de só passar a bola. Assim,
É, ele brincou, quis brincar de ser assistente, né?
então acho que tem isso. Então, agora a gente sabe que o nosso querido Julius Randle é um cara que teve um crescimento muito impactante, eu vou chutar também com você. Apesar disso, ainda vou colocar o Jalen Brunson, tá bom? Porque a gente não dá
Show,
o
tamo
de
junto.
comeback.
É isso aí.
A gente vai pro MVP agora. Eu peguei aqui 7 estatísticas avançadas. Um jogador lidera em 4, outro jogador lidera em 3, dos nossos possíveis MVPs, que é o Brunson e o Randle. Quem que você acha que é o líder delas?
Peraí, um lidera em 4, o
Isso,
outro
é.
lidera em 6.
WARP, que é valor, value over replacement, plus minus, box plus minus, que tá pegando também, comparando com a média da posição. Win share, LeBron War, Raptor War, que também. também pega comparando com a média do reserva médio e estimate blocks per estimate box plus minus.
Cara, eu vou chutar. Como você falou, plus minus, eu acho que é o Jalen Brunson.
Você acha que o Jalen Brunson lidera em 4 e o Randle em 3?
É, tô errado?
Solta o áudio do Faustão falando: Errou!
Errou!
Julius Randle é o nosso líder em 4 dessas principais estatísticas que eu gosto de usar. É,
Caramba, hein?
vamos lá. Não que isso seja a versão final, eles são muito próximos em todas. É tipo assim: o WinShare, o Brunson tem x.8, o Randle tem x.6. Agora não lembro quanto que era o número. É. A gente tem algumas vantagens do Julius Randle somente nessas agregar de. Pior que não, tá bem dividido. Achei que era uma coisa, mas quase que eu falei uma besteira aqui. O Julius Randle lidera em LeBron War e o Raptor War, o Jalen Brunson lidera. Eu gosto mais do LeBron porque ela tem aquela questão de luck adjusted, né? Que ele tem a
É, o
sorte.
Raptor é do 538, né?
Oi?
O Raptor é que o 538 mostra,
Isso.
né?
Isso.
Ah, tá.
E eu gosto mais da do LeBron. Mas enfim, vamos lá. A gente está comparando dois jogadores excelentes, de impacto incrível para o Knicks. Julius Randle com 25, 10, 4 por jogo. Jalen Brunson com 24, 3,5, 6. Não tem comparação de que os dois batalham pelo MVP do Knicks. Você, Madden, seu voto. Quem seria? E por quê?
O MVP?
Isso, o MVP do Knicks.
Cara, difícil, hein, cara? Vamos lá, deixa eu pensar aqui. Me dá um minutinho.
Pensar não, é coração.
Julius Randle.
Justifique sua resposta.
Vamos lá. Jalen Brunson, importantíssimo. Conseguimos vencer sem ele. Não sei se a gente venceria uma série de playoffs sem ele. Mas durante aquele momento que ele lesiona ali, a gente percebeu que o Quickley consegue assumir, né, dentro da normalidade, ele consegue assumir um papel ali de reserva e conseguiu ser o nosso armador principal na ausência do Jalen Brunson. O Julius Randle, para mim, não consigo vê-lo hoje ser substituído por Toppin em altura. Esperamos que nessa ausência o Toppin consiga, em jogos importantes, substituir, mas o Randle é muito imprescindível para a gente, né? É o cara que tem uma coisa que eu valorizo muito na NBA, cara, e que eu acho que, infelizmente ou felizmente, né, depende da idade da pessoa e do que ela gosta de basquete, uma coisa que eu valorizo muito hoje é a bola de três. Porque eu acho que em jogos difíceis é onde você consegue ganhar o jogo. E o Randle foi imprescindível nisso nessa temporada, né? Com 8,3 tentativas por jogo. Em alguns jogos ele foi muito importante durante aquela sequência ali que a gente vai perder para o Charlotte. A gente pegou Heat duas vezes, se eu não me engano, e Celtics, né? E esses jogos, o Randle de três foi muito importante. Teve aquele game winner contra o Heat, que foi cabuloso. Aquilo ali já vale a temporada inteira. O jogo contra Boston também foi muito difícil, né? Acho que ele foi em janeiro, se eu não me engano, né? Ou fevereiro. Enfim. Cara, eu acho que ele é muito importante hoje, né? E essa evolução do arremesso de três dele fez ele esse jogador impactante, né? Porque não é todo mundo que tá numa noite sempre inspirada e ele tem ali, eu não sei dizer a área certinha que ele para ali hoje, né? Não é zona morta e não é de frente pro garrafão, é entre os dois ali, ele tem um arremesso muito bom daquela posição ali. E, cara, 25 pontos de média, entendeu? 10 rebotes no total, 4 assistências por jogo. Cara, é um cara que ele tá mostrando que ele mereceu esse All-Star, ele merece um All-NBA, né? Então, é nosso MVP para mim, entendeu? Apesar de eu achar que o Brunson foi muito importante, que foi a melhor contratação que o Knicks fez nos últimos, sei lá, 8 anos, sei lá, desde você pode ser que tem mais tempo de Knicks que eu, de NBA, você pode tentar achar uma contratação feita lá atrás que seja melhor. Talvez a do Carmelo, mesmo assim, foi uma
Carmelo
troca
seria troca.
que a gente gastou muito asset e a gente poderia ter esperado ele virar free agent. O
Não,
Brunson, cara.
isso é revisionismo histórico. A gente gastou muita coisa. Não. A gente gastou uma piquezinha ali. Isso é. A gente tinha nada que prestava naquela troca, não?
É, a gente teria tido um Jamal Murray, né? Mas tá valendo. Enfim, cara.
Aí é foda.
Enfim.
É minha amizade. Ainda mais que. Enfim, vai, continua a sua história.
Cara, Randle MVP. É o meu voto.
E eu concordo contigo. Eu vou abordar. Você acha que você falou perfeitamente. A bola de três dele é uma coisa muito, muito importante, né, pro Knicks. Eu acho que é. Cara, o Knicks não chega onde tá. Mas eu acho que tem dois pontos que eu acho que eu. Pra concordar com você. Primeiro é a defesa. Nenhum dos dois defende alguma coisa. Os dois são defensores ruins. Mas o Brunson, por ser anão, ele é um alvo. A gente viu times atacar. O Heat fez isso quando a gente perdeu dois jogos atrás pro Heat. Dois jogos, a gente venceu o último Heat e perdeu o penúltimo. Eles ficaram atacando o Brunson. É, a gente viu o Timberwolves atacando o Brunson. Por mais que o Randle seja um cara defensor abaixo da média, ele não é atacado porque ele é grande. Ele
Sim.
consegue trocar. A defesa do Randle é muito mais assim, um pouco de preguiça que ele fica às vezes, ele esquece. Mas o Brunson, por mais que ele tente até mais do que o Randle muitas vezes, o tamanho é uma limitação. Também é uma
Sim.
limitação incrível. E infelizmente, limita ele até como playmaker, né? Muitas vezes, alguma estratégia que os times fazem, inclusive o Cavs, vai estar até no texto, colocar jogadores maiores no Brunson para marcá-lo, para dificultar ele conseguir enxergar. Colocar dois na bola é uma coisa que o Heat fez muito. Que é pra dificultar o Brunson soltar essa bola com velocidade, porque ele é pequeno, ele não enxerga muito acima das defesas. Que a gente fala que o James Harden, o LeBron são bom passador do pick and roll, porque eles se enxergam acima, o Luka Doncic também. O Brunson é o contrário, ele enxerga abaixo, né? Então, tem essa dificuldade. É, desculpa. Então, e tem uma questão que eu acho, que é um debate até do que é o MVP, né? Se é o melhor jogador mais valioso. E eu acho que o Brunson, eu posso até estar errado, e o Randle, e eu acho até difícil fazer essa distinção. Mas eu acho que o Brunson ele leva, se a gente fosse escolher um para estar ali, né? Eu acho que o Brunson ele é um floor raiser melhor do que o Randle. O Randle, se ele não tiver numa noite ruim, ele não vai conseguir contribuir. O Brunson ele movimenta mais na bola e tudo mais. Mas pro Knicks chegar mais longe, o Julius Randle é mais importante. Porque o Julius Randle está
Sim.
8,3 bolas de 3. Ter a segunda temporada com mais bola de 3 na história do Knicks, sabe, eu acho que esse impacto, além, tipo assim, de pegar um bom time e tornar ele muito bom, vai além do que o Brunson faz pegando um time médio e colocando ele como bom. Pode ser uma impressão errada, sabe? Eu posso estar
Não,
com.
mas cara,
Pra
a
mim.
gente pode até pegar o playoffs que a gente jogou como exemplo, né? O Derrick Rose fez um papel muito importante, né? Mas a gente não conseguiu vencer porque o Julius Randle não
Performou
era o
bem
Julius
abaixo.
Randle, entendeu? Daquela temporada, né? Não era o Julius Randle
Eu
mesmo.
acho assim, é mais numa série de playoffs, nem eu comentei aqui, é mais fácil você procurar formas de anular o Jalen Brunson, de dificultar a vida dele, botando defensores maiores, colocando dois na bola. Não são todos os times que conseguem fazer isso, tá? O Heat consegue, sabe? O Cavs tem dois armadores pequenininhos e o Donovan Mitchell é um alvo fácil pro Jalen Brunson, mas assim, é um pouco mais complicado você anular o Julius Randle quando ele tá metendo bola de três. Porque você vai ter que tirar o seu defensor ali do garrafão para ir atrás dele. E na velocidade ele é um tanque. Ele vai trombar, vai sofrer falta e vai meter o lance livre. Então eu acho
Sim.
que por isso eu coloco também, assim como você, o Julius Randle como nosso MVP da temporada. Eu acho que ele leva o Knicks um passo à frente do que o Brunson leva. Apesar do Brunson ser fantástico. Eu e o Marley aqui, a gente adora o Brunson. Amo o Brunson,
Sim.
defendi o Brunson. O contrato do Brunson foi barato, mas eu ainda coloco o Randle como cara que conseguiria levar a gente um pouco mais longe. É, eu acho que é muito difícil esse trem do MVP, né? O que é o MVP? É o floor raiser? É o cara que vai te levar? O que é? Mas vendo o Knicks, eu enxergo que o Randle tem essa importância um pouco maior.
E cara, a gente tinha um questionamento assim, depois da temporada passada, se a gente teria pagado bem ao Randle, né? Esse é o segundo
Sim.
ano do contrato dele, certo?
Do contrato
Ou
no.
não?
É.
É o segundo ano, né?
Com a certeza
Agora
que
eu não
eu
sei.
vou conferir, agora eu fiquei com dúvida. Deixa eu ver, ele assinou em 2019, foram 3 anos. 20, 21, 20, é, seu primeiro ano.
Primeiro ano, né? A gente
Isso.
tinha dúvida disso, né? Se esse contrato seria alto ou baixo, né? E a temporada passada deixou aquele gosto amargo na boca, né? De tipo assim, cara, esse cara, nós pagamos tudo isso para esse cara e esse cara tá entregando de forma medíocre, né? Mas, cara, ele provou que ele tem potencial para ser, digamos, o nosso a segunda estrela do time, né? Então, se a gente coloca um superstar aí ao lado do Randle, eu creio que esse time consegue brigar para ir um pouco mais longe no playoff, né? Tudo vai depender também de quem vai ser os adversários, mas eu vejo que ele provou que ele é, e mais uma ele o Brunson e mais uma estrela, esse time vai longe, entendeu? Então, cara, ele é merecido, esses elogios que a gente está fazendo a ele por tudo que ele jogou nessa temporada e que ele esteja inteiro pro playoffs aí, né?
Assim, eu acho que com esse Randle ele vai voltar mesmo se ele tiver 100%, né? Eu tenho um pouco de medo como que isso vai impactar o jogo dele, principalmente na defesa, né? Porque a gente fala, ele tem costume de poupar um pouco de energia ali,
Mas talvez
mas
contra o Kevin não faça falta. O que que você acha?
o Cavs é mais time que a gente, não à toa eles têm mais vitória, né? Eu acho que o Knicks tem
Não, mas
chance de...
eu digo assim, dele não precisar se desdobrar tanto na defesa.
Eles têm dois bigs ali que vão... Mas assim, eu tava até... Tá, tem um clipe que vai estar no texto de algum pull-up do Garland contra o Randle no pick and roll, né? Porque, por exemplo, a gente tá vendo que o RJ Barrett não tá sendo bom defensor de pick and roll. Então, se o Randle ali for envolvido e nenhum dos dois conseguir contestar bem, vai dar problema, sabe? Então, a gente teve alguns chutes que o Kevin conseguiu gerar, assim, de botando o Randle pra jogar no pick and roll e o RJ Barrett... Opa, cadê meu cara? Perdi! E o chute livre para um cara muito bom, que é o Garland. Querendo ou não, o Knicks vai focar mais no Donovan Mitchell e o Garland vai ter que mostrar serviço. E atacar o RJ Barrett com o Julius Randle é uma estratégia que eles podem usar.
Entendi.
Falando um pouquinho mais para finalizar, né, Marden? Vamos puxar um pouquinho da série contra o Cavs. Eu acho que o Knicks, se o Julius Randle tivesse 100% saudável, eu não me surpreenderia o Knicks vencer. Eu ainda não me surpreendo o Knicks vencer, mesmo se ele volte 80%. Eu acho que o Cavs é mais time.
Eu
Mas
também acho.
eu acho que o Knicks ele cresceu muito. Então, a gente pegar a temporada inteira, o Cavs foi melhor. Mas os recentes são times bem parecidos. Né? A gente comentou, tirando os 23 jogos iniciais, o Knicks tá 37 e 20. É uma campanha fenomenal. Óbvio que a gente tirar os 23 jogos pior do Cavs, também eles vão estar com uma campanha até melhor. Mas eu acho que a gente tem chance. Eu acho que eles são favoritos. Mas eu não me surpreendo a gente sair vitorioso, sabe? E eu espero que o Knicks consiga fazer uma série que. Assim, uma redenção, mesmo que perca, que jogue bem. Que contra o Hawks foi uma coisa bem decepcionante, justamente o Randle.
Sim, é verdade, cara. Eu acho que tem tudo para ser grandes jogos, né? Garland e Donovan Mitchell são dois grandes armadores, né? E os caras vão ter uma minutagem alta, com certeza, né?
Eu acho que o Knicks ele vai ter alguma vantagem, né? A questão do nosso banco melhor do que o banco do Cavs. Eu acho que a gente tem que abordar isso, né? O IQ mantiver essa produção de sexto homem. E eu acho que a gente vai ver muito o one-on-one do Donovan Mitchell contra o Jalen Brunson. Eu acho que vai ser uma série bem interessante nessa possível rivalidade que vai se criando no leste. Só que, para finalizar,
É,
eu
e
queria
mais uma
pontuar
vez os dois não se enfrentando numa série de playoffs, né?
isso. Que a gente vê a gente falando, ah, se o Knicks não ganhar do Cavs, toda a temporada foi perdição. Não. Gente, o Knicks não trocou jovem. O Knicks não fez nada. O Knicks tem todo o futuro pela frente. Um caminhão de escolhas. Jovem desenvolvimento. Dois possíveis All-Star. O Knicks,
As
mesmo
picks.
se mesmo se o Cavs vencer e perder no segundo round, o futuro do Knicks ainda tá tão bem encaminhado quanto o do Cavs. Tá? Eu acho que a gente precisa deixar isso claro, mesmo se perder em cinco jogos, tá bom? Eu
Uma
queria.
terra arrasada, né?
Eu queria jogar pro Marlin fazer a despedida, agradecer a participação dele, como sempre, né? São muitas horas de fuso horário. E pedir para ele deixar uma mensagem, palpite para a série contra o Cavs.
Cara, eu não posso deixar de ser otimista, né? Então meu palpite vai ser 4-2. 4-2 pro Knicks. E aí eu acho que o sexto jogo seria em New York, né? Certo?
Isso.
Isso, né?
Isso,
Seria
é.
muito doido isso.
2, 2, 1, 1, 1. 2 jogos lá, 2 jogos Knicks, 1 jogo lá, 1 jogo Knicks, 1 jogo lá.
É, então é isso. Ia ser muito doido a gente passar para a segunda rodada em Nova York. É, cara, muito, muito bom. É sempre muito bom falar de NBA, né? É, ainda mais agora a temporada acabando. Graças a Deus eu tive 3 meses no Brasil, consegui ver boa parte dos jogos ao vivo, né? Que é muito mais legal do que ficar vendo compacto no League Pass ou no YouTube. É, eu não tive a oportunidade de ir ao Madison Square Garden com certas pessoas, mas quem sabe na próxima temporada, né?
Pô, foi incrível. Preciso
Foi
falar, foi uma experiência incrível. Foi
você foi qual jogo
frustrante
mesmo,
perder.
cara?
Oi?
Você foi qual jogo mesmo? Eu não lembro.
Foi no Clippers. O jogo contra o Clippers. Jalen
Foi
Brunson
derrota, né?
foi uma cesta que colocou a gente na frente. Aí o Paul George meteu um airball. Pegaram o rebote. O Luke Batum fez uma cesta de 3, levou pra prorrogação. A gente perdeu na prorrogação. Mas
Ah, tá, sim.
a energia do Garden no possível game winner do Brunson foi incrível. Foi um
Imagino,
sonho,
cara.
realização de um sonho. Pô, arrepia de lembrar. Cara, então, puxar o que o Harden falou
Show,
para
show de bola.
finalizar o meu aqui do palpite. Eu acho. Eu vou ser clubista, mas eu acho que 7 jogos. Não, como dizem, não tem nada melhor no esporte do que jogo 7. Acho que o jogo 7 é incrível. Agradecer aos ouvintes, agradecer quem tá aqui a gente até agora, agradecer ao Harden. Salve todo mundo, salve o Bernardo que não pôde estar aqui conosco.
É verdade.
Agradecer, vai Knicks, e a gente vai voltar provavelmente para fazer um podcast, talvez no início da série do Cavs, no como é que vai ser, mas falando um pouco mais da série, tá bom? E não se esqueçam que vai sair um texto sobre a série, vai chegar no e-mail de quem foi inscrito na newsletter e vou postar como sempre no Twitter. Sigam-nos, torçam pro Knicks, se inscrevam no podcast, seja lá qual agregador que você estiver, nunca se inscrever e assinar, tá bom? Muito obrigado e vai, Knicks.